Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. Esperança Pereira é a nova presidente da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho. A tomada de posse aconteceu na passada sexta-feira. Há mais de 30 anos deu os primeiros passos como docente na Academia Minhota e agora abraça o desafio de, nos próximos 3 anos, reconfigurar a formação pós-graduada, aumentar a oferta formativa e apostar na investigação, como revela a RUM.
Cria um ambiente de cooperação, de trabalho e fundamentarmos o ensino na investigação. Isto para que a plataforma entre a relação de ensino e investigação nos dê cada vez mais solidez para projetarmos o futuro, quer a nível dos mestrados que já os temos, mas que queremos aumentar essa oferta formativa a nível de segundo ciclo e, inclusivamente, perspectivarmos, sustentados nessa própria investigação, o terceiro ciclo, o doutoramento.
A nova equipa vai apresentar 3 propostas para novos mestrados. Um deles poderá versar sobre a área de enfermagem de reabilitação. Da anterior direção, encabeçada por Ana Macedo, fica a obra concluída no que diz respeito à requalificação dos laboratórios de simulação clínica, que vão contribuir em larga escala para a afirmação da unidade orgânica ao nível da investigação, como afirma o reitor Rui Vieira de Castro.
Numa área de formação como esta, dispor de recursos infraestruturais adequados é essencial para que se possa assegurar uma formação de qualidade, quer dizer, sobretudo em domínios que depois requerem requerem muito mãos na massa, não é? E, portanto, trabalho laboratorial, experimental. E era verdade que a escola tinha aqui lacunas muito significativas e que agora estão de facto a ser supridas. E, portanto, por esse lado, digamos que estamos hoje bem melhor do que estávamos há 2 ou 3 anos.
A nova presidente da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho contará com o empenho das vice-presidentes Filomena Gomes e Clara Simões para continuar a abrir as portas de uma escola centenária e simultaneamente jovem à sociedade.
O Minho em Antena.
Está assegurada a instalação no AVE Parque do supercomputador Deucalion. A resolução do Conselho de Ministros foi publicada na passada segunda-feira em Diário da República. O objetivo deste equipamento passa por maximizar a utilização de fontes renováveis de energia com recurso ao Fundo de Eficiência Energética e ao Fundo de Apoio à Inovação através da criação de uma comunidade de energia sustentável no AVE Parque. Rui Oliveira, diretor do Minho Advanced Computing Center, já tinha avançado à universitária a intenção de construir um Living Lab energético, de modo a tornar o Deucalion no supercomputador mais verde da Europa.
O projeto do MAC, em particular do Deucalion, acrescenta-se uma outra ambição muito grande, que é da construção de um Living Lab energético centrado no supercomputador, cujo objetivo é que o Deucalion, e se possível todo o MAC, nunca venha a usar qualquer fonte fóssil de energia. Nós gostaríamos que o MAC, desde o primeiro dia, fosse o computador mais verde da Europa.
Declarações do diretor do MAC, Rui Oliveira, ao Minho IED. Guimarães passa assim a integrar a Rede Nacional de Computação Avançada com um centro operacional para a monitorização e implementação da estratégia ACP 2030 no âmbito do envolvimento de Portugal nas iniciativas europeias em computação avançada. O compromisso de Portugal com a União Europeia exige que o Deucalion comece a prestar serviço à comunidade até ao final de 2021.
O Minho em Antena.
É da Universidade do Minho o primeiro laureado com a melhor tese mundial de doutoramento sobre qualidade. O prémio entregue pela Academia Internacional para a Qualidade distinguiu André M. Carvalho, investigador do Centro Algoritmi da UMINGO. O trabalho será apresentado em setembro na conferência da Academia Internacional para a Qualidade. O investigador da UMINGO conseguiu provar que organizações com foco na qualidade e melhoria contínua conseguem resistir e prosperar em ambientes cada vez mais incertos e complexos.
O Minho em antena.
Sofia Ramalho foi a vencedora do maior prémio europeu para jovens investigadores em obesidade infantil. O galardão foi entregue no 28º Congresso da Associação Europeia para o Estudo da Obesidade. Em declarações à RUM, a investigadora do Centro de Investigação em Psicologia da UMINGO alerta para a existência de padrões alimentares menos saudáveis transmitidos pelos progenitores, assim como hábitos sedentários.
Do ponto de vista geral, o que nós sabemos é que efetivamente existem aqui padrões alimentares, não só dos jovens, mas também a nível familiar, que influenciam também os padrões alimentares dos jovens, que não são tão saudáveis. Mas acima de tudo, o que é possível perceber de uma forma informal, através deste estudo e dos vários estudos que nós desenvolvemos com esta população, é que existe um elevado nível de sedentarismo. Ou seja, estes jovens passam muito tempo em frente ao ecrã, na escola passam muito tempo sentados e por isso depois é difícil compensar padrões alimentares que eventualmente não possam ser tão saudáveis.
No âmbito da tese de doutoramento, Sofia Ramalho desenvolveu o projeto Apollo Teens, uma espécie de complemento ao tratamento habitual dos adolescentes em excesso de peso em contexto hospitalar, com uma vertente multidisciplinar através da rede social Facebook.
A nossa ideia foi utilizar o Facebook como uma plataforma apelativa para estes jovens, de forma a aumentar a adesão ao tratamento habitual. E o que fizemos foi desenvolvemos um programa de intervenção de índole psicoeducacional, com a duração de 6 meses, e todas as semanas tínhamos um vídeo de acordo com o tema da semana e uma tarefa associada a esse vídeo, assim como também tínhamos associado à intervenção uma aplicação web onde todas as semanas estes jovens, de alguma forma, monitorizavam então os seus comportamentos alimentares, de atividade física e de tempo de ecrã.
A investigadora revela que mais de 20% das crianças adolescentes sofrem de obesidade em Portugal, um caminho que pode levar ao desenvolvimento de outras patologias como a diabetes, doenças cardiovasculares e, no caso dos adultos, originar alguns tipos de cancro. O trabalho da investigadora da UMINGO será publicado na revista Obesity Facts.
UMINGO em antena.
A quase totalidade dos cuidadores de doentes mentais não sabe da existência do Estatuto do Cuidador Informal e mais de 60% revela não conhecer qualquer apoio. Estes são alguns dados de um estudo preliminar realizado pela Federação das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, Familiarmente. Aprovado em setembro de 2019 na Assembleia da República, o conjunto de normas que regula os direitos e deveres do cuidador e da pessoa cuidada e estabelece as respectivas medidas de apoio entrou em vigor em abril do ano passado. No entanto, de acordo com Pedro Morgado, responsável pelo estudo, a informação não tem chegado a quem precisa.
Uma nota significativa que resulta desse estudo é o desconhecimento dos cuidadores em relação aos apoios que já existem e ao próprio Estatuto do Cuidador, que foi criado há alguns meses por parte do Governo e da Assembleia da República, mas que ainda permanece desconhecido para estas pessoas. Portanto, há aqui um longo trabalho a fazer em termos de uma maior integração na sociedade das pessoas com doença psiquiátrica grave e também de uma maior informação e apoio para as suas famílias e para os seus cuidadores.
Nesta primeira fase, apenas participaram no estudo associados da Federação das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental. O próximo passo, diz Pedro Morgado, é alargar o leque de inquiridos para se ter uma melhor percepção do panorama em Portugal.
É um estudo preliminar, exploratório, foram ouvidas 125 pessoas e suas famílias. A distribuição dos participantes é um pouco por todo o país. A ideia será ampliar este estudo e conseguir aumentar a amostra e a representatividade do mesmo, mas temos já aqui alguns pontos que são muito importantes e que nos sinalizam uma realidade que nós já intuitivamente imaginávamos que fosse assim, mas que agora podemos perceber, depois de falar com as pessoas, que de facto temos aqui muitas dificuldades e muita carga da doença psiquiátrica em Portugal.
Os dados da primeira fase do estudo, que foram conhecidos na passada sexta-feira, no 6º Encontro Nacional das Famílias, organizado pela Familiarmente, mostram uma carga elevada da doença mental, com mais de um quarto dos inquiridos a não poder ficar sozinho na maior parte das vezes. Em relação ao impacto da pandemia, a maioria das pessoas manteve o plano de tratamento e o acesso aos cuidados de saúde mental, embora uma grande percentagem tenha visto as atividades de ocupação regular interrompidas.
O Minho em antena.
Estão abertas as candidaturas para o concurso especial para maiores de 23 anos na Universidade do Minho. De 7 a 18 de junho, será possível proceder à inscrição online para as 146 vagas em 57 cursos da Academia Minhota. Os candidatos devem indicar 6 cursos com vagas por ordem decrescente de preferência. Este concurso é direcionado para pessoas que não possuam habilitação de acesso ao ensino superior. Os candidatos serão propostos a 2 provas escritas, uma prova de língua portuguesa, obrigatória, a 7 de julho, e uma prova específica, que irá depender do curso pretendido, a 9 de julho. Além disso, existirá uma prova de apreciação curricular e entrevista, a ocorrer entre 6 e 10 de setembro. Todas as provas serão realizadas no campus de Gualtar, da Uminho. A lista de seleção e seriação de candidatos será divulgada a 22 de setembro.
Uminho em antena.
Teresa Coelho Moreira, da Escola de Direito da Uminho, diz que a lei do teletrabalho deve ser afinada. A pandemia forçou muitos portugueses a trabalhar a partir de casa, levantando questões relacionadas com a lei do trabalho, e pode ser necessário alterar a lei para enquadrar os trabalhadores das plataformas digitais. A especialista em Direito do Trabalho diz ser necessário clarificar o artigo referente ao pagamento das despesas que crescem quando se está em teletrabalho por parte do empregador.
Talvez seja necessário uma clarificação de algumas partes deste artigo, no sentido de estabelecer mais claramente que o empregador deve acarretar com despesas que estejam ligadas diretamente à instalação e à manutenção dos equipamentos para quem está em teletrabalho. A entidade empregadora deve suportar os custos. Isso, sim, acho que deveria estar na lei, mas deveria ser clarificada. A quantificação de X ou Y, se calhar, não será o melhor caminho, ser um legislador, mas isto, na minha opinião, se calhar a contratação coletiva ou o próprio contrato de trabalho.
A docente defende que o futuro do trabalho passa por um modelo híbrido.
Não querendo fazer futurologia, obviamente que nós agora estamos numa situação de teletrabalho obrigatório e por isso há algumas vantagens, mas também vemos muitas desvantagens, mas acho que a melhor forma, se calhar, o futuro poderá passar, e sublinho, poderá passar por uma modalidade híbrida, ou seja, tentar potenciar as vantagens do teletrabalho, diminuindo as desvantagens, diminuindo o isolamento dos trabalhadores, por exemplo, por isso temos a parte do modelo híbrido, permitindo, se for uma modalidade híbrida, que haja uma real conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal, que mostrou que nesta altura que não está a acontecer em muitos casos.
A docente da Universidade do Minho é uma das coordenadoras científicas do livro verde sobre o futuro do trabalho, a pedido do Governo.
O Minho em antena.
Está a ser desenvolvida no Centro de Engenharia Biológica da Uminho uma tecnologia que promete ser uma importante arma contra a contrafação de tecidos e falsificação de documentos. O EcoBioInks for Smart Textiles é um estudo que conta com a parceria do CENTI, Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes. Tatiana Aguiar, investigadora responsável e convidada da semana passada do Uminho ID, adianta as metas do trabalho que está a desenvolver biotintas com propriedades fluorescentes.
O objetivo é produzi-las de forma sustentável do ponto de vista ambiental e também económico, por via biotecnológica, e portanto não estamos dependentes de recursos petrolíferos. Usamos então micro-organismos que fazem o trabalho por nós, nós desenvolvemos os micro-organismos para produzir estas moléculas e depois basicamente alimentamos e eles produzem para nós, e conseguimos produzir usando resíduos que são subprodutos da indústria, por exemplo, e conseguimos produzir de forma razoavelmente barata. E depois aplicar, as moléculas podem ser aplicadas sem nenhum suporte, portanto só por si, usando os métodos tradicionais de tinturaria.
As tintas são produzidas com recurso a uma bactéria não nociva que existe na nossa flora intestinal, a E. coli, que tem demonstrado uma grande eficiência. O projeto, financiado pela FCT e pelo Norte 2020, na ordem dos 280 mil euros, está prestes a terminar. No futuro, a equipa irá trabalhar num dispositivo portátil, uma espécie de detector de notas falsas, para controlar têxteis.
Portanto, é um dispositivo que é barato e que seja portátil e que possamos fazer isso com mais facilidade. Neste momento estamos apenas focados em aplicação têxtil, já desenvolvemos alguns têxteis protótipos só com a molécula, sem estar encapsulada. Neste momento também estamos a avançar para produzir protótipos que têm a molécula encapsulada, para fazer testes de estabilidade, para percebermos durante quanto tempo é que se mantém a fluorescência, quantas lavagens é que aguenta, ou também se possamos no futuro eventualmente até avançar para aplicações da indústria criativa, para fazermos testes, por exemplo, que, com padrões que se alteram consoante a luz a que são expostos.
A equipa do Ecobio Inks for Smart Textiles está a preparar o pedido de patente da tecnologia. Uma conversa para ouvir em rumo.pt, na pasta podcast. Fica por aqui o Minho em Antena. Até para a semana.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.